Você está ouvindo uma produção Pavecast.
De março de 1995.
Atenção, Central. Estamos chegando no local da denúncia.
Um oficial disse no rádio enquanto entrava na floresta ao lado de seu colega.
Está bem escuro e bem nebuloso. Se encontrarmos algo, avisamos.
Entendido. Deixe-nos informados.
Para qual lado, Gary?
Perguntou o colega, apontando a lanterna para o sul.
O sujeito disse que o cheiro estava vindo daquele lado. Vamos.
E os dois continuaram retirando os arbustos de seus caminhos.
Eu odeio essa cidade. Devia ter me mudado quando tive a chance.
Esse lugar nos puxa como um buraco negro,
comentou, apontando a luz da lanterna para os galhos acima.
Nossa, o cheiro piorou. Ah, está podre.
Alan, ali, tá vendo? Tem alguma coisa pendurada ali.
Alan e Gary foram em direção a algo que parecia balançar lentamente com o vento. A cada passo para frente, o odor exalava em suas narinas. Ambos fechavam suas gargantas para que não vomitassem. Gary foi o primeiro a se aproximar. Quando apontou a lanterna, suas pernas ficaram bambas e seus braços anestesiados.
Oh, cara!
Gary deu um passo para trás. Alan se aproximou e também ficou paralisado.
Isso é um corpo pendurado?
Alan questionou. O corpo estava pendurado por uma corda, preso a um gancho dos galhos superiores, laçado ao redor dos tornozelos de uma mulher de cabeça para baixo. Os cabelos dela estavam completamente bagunçados e quebradiços com terra e folhas mortas. A pele estava pálida e cheia de hematomas. Ela vestia uma camiseta aberta xadrez de cor vermelha, com uma calça jeans e tênis preto. Gary se aproximou até ela hesitantemente.
O que está fazendo?
Alan questionou.
Temos que solicitar reforços.
É quem estou pensando?
Gary perguntou a si mesmo, aproximando sua face do rosto do cadáver. Então, Gary a reconheceu pelas linhas expressivas, mesmo imóvel e pálida. Era Karen Gerrand, uma colega do departamento de polícia. Gary afastou dois passos com a mão na boca, segurando seu choro.
Karen! Oh, Deus, é a Karen!
Karen?
Alan se aproximou também e apontou a luz no rosto dela.
Droga, ela não estava de férias!
Atenção, Central! Encontramos um corpo a meio quilômetro da rua Lima, atrás de uma residência de número 347. É a Karen! Karen Gerrand!
Espera um minuto, Gary. Você disse Karen?
Sim, Central! Envie reforços agora!
E Gary e Alan aguardaram ali, ao lado da colega morta, apavorados, sem saber o que fazer. O Pavecast apresenta... Com direção e roteiro de Lucas Soares. A Cidade da Névoa. Episódio 2.
Watching the clock, it's 4 o'clock. It's got to stop. Tell him, take no more. She practices.
Deacon estava sentado em sua mesa no escritório do departamento de polícia da capital de Nova Jéssica, observando o porta-retratos de seu filho Miles ao lado da esposa Sabrina. No colo de Miles estava o netinho de Deacon, Steve, de 5 anos.
Como vocês crescem rápido,
Deacon comentou sorrindo. Alguém bateu na porta do escritório.
Pode entrar.
E aí, pai?
Era seu filho.
Miles?
Deacon se levantou da cadeira empolgado.
Eu estava agora mesmo olhando sua foto com Sabrina e Steve.
Uou.
Miles comentou, observando a sala ao redor.
Alguém se deu bem no trabalho.
É só um escritório, nada demais. Senta aí, fica à vontade.
Ah, na verdade, eu já estou de saída. Só dei uma passada aqui pra te ver antes da viagem.
Espera aí, que dia é hoje?
Dia 7.
Nossa, eu tinha me esquecido que sua viagem é amanhã. Você deve estar na correria.
É, eu tô. O Steve está louco para conhecer o Pike.
Vai ficar lá por quantos dias mesmo?
20 dias e depois a gente volta.
E como está o meu netinho?
Ele queria ter vindo aqui para te ver, mas a Sabrina acabou levando ele para ver...
A Sandra?
Deacon questionou. Um tanto amargo. Miles contraiu os lábios e franziu a testa. Sim, eu ia trazer ele antes até aqui, mas as coisas do meu serviço eu precisava resolver.
Está tudo bem com a sua mãe?
Está sim, ela... Bem... Miles ficou em silêncio.
Vai se casar?
Deacon completou e Miles permaneceu calado.
Não é tarde para começar uma nova vida, não é mesmo?
Olha, eu prometo que você vai poder ver o Steve quantos dias quiser depois que voltarmos da viagem. Deacon se sentou enquanto Miles falava. A Sabrina disse que podemos fazer um churrasco e chamar a família.
Você sabe que não quero ver ninguém da família.
Pai, já chega com isso. Você é o único que restou do seu lado da família. Você tem a mim, a Sabrina, o Steve, a mãe...
Miles... Não quero ter que ver sua mãe com o cara segurando a mão dela e contando vantagens de como é bom ser o dono de uma empresa multibilionária.
Mas ela está feliz com esse cara. E ela te enviou o convite do casamento. Você sabe que ela quer ser sua amiga.
Ah, eu não posso ser amigo da Sandra.
Por que não?
Porque eu ainda amo.
Miles arregalou os olhos e fitou seu pai por um tempo. Pai...
Escuta, filho, eu vou pensar, ok? Quer fazer um churrasco quando voltarem? Eu estarei lá, então. Mas não me obrigue a ver a mulher que eu amo no altar com outro homem.
É claro, claro. Miles então tirou a alça de uma câmera que ele carregava e se aproximou de seu pai. O Steve pediu pra te mostrar isso. Miles se ajoelhou ao lado da cadeira de Deacon. Abriu a tela da câmera e lá estava seu pequeno neto dançando na filmagem no meio da sala com óculos escuros.
Olha só esse garoto.
Deacon abriu um largo sorriso.
O que ele tá dançando?
Bem... São essas músicas dos tempos de hoje, sabe? Ele gosta. Disse que era para o vovô ver.
Não se fazem mais boas músicas hoje em dia. Mas esse garoto tem talento nos passinhos.
Ele disse que vai te mostrar a dança dele pessoalmente. Miles se levantou fechando a câmera. Escuta, eu tenho que ir agora, tá? Eu estou cheio de malas para arrumar.
Claro, claro, claro. Está tudo bem. Quero que se divirtam. E vê se esquece um pouco do serviço, tá? Isso tá te consumindo.
E os dois se abraçaram. Obrigado, pai. A gente se vê logo. E Miles seguiu para o escritório afora. Deacon ficou paralisado, observando a porta que havia acabado de se fechar, quando o telefone em sua mesa tocou.
Alô? Deacon T-Bone?
Deacon ergueu uma sobrancelha ao ouvir a voz do outro lado da linha. Parecia ter tons familiares.
Quem está falando?
Oi, Deacon. Aqui é Norman Fierce. Lembra de mim?
Norman Fierce?
Deacon forçou a sua memória para tentar se lembrar. Então, ele virou a cabeça e fitou um armário do outro lado da mesa de seu escritório, onde guardava suas coisas de trabalhos anteriores.
Espera, você é o chefe de polícia do departamento de Santa Elisa?
Ah, você se lembra. Como vai, T-Bone?
Nossa, já faz tempo, hein? 8 anos, não?
Pois é. O tempo voou e ainda por cima viramos para uma nova década. Daqui a pouco estaremos no século 21.
Em que posso ajudar, Norman?
Bom... Eu irei direto ao ponto. Imagino que você tenha muito trabalho por aí. Você se lembra do caso de Carolina Bate da família Gal em 87?
Nunca esqueci.
Deacon afirmou, olhando para o armário.
O caso solucionado que não foi solucionado.
Disse, com um gosto amargo na boca.
Pois é, Deacon. Os assassinatos voltaram.
Deacon arregalou os olhos e seus braços começaram a tremer. Ele se ajeitou na cadeira, tentando procurar alguma resposta dentro de sua cabeça.
Deacon.
Que tipo de assassinatos?
Uma menina de 10 anos e uma mulher de 34, encontradas em pontos diferentes da cidade em um intervalo de 1 mês de diferença. Eu estava ligando para... Bem...
Norman, a última vez que nos vimos, você havia me dito que o caso havia sido encerrado.
Você estava certo, Deacon. O assassino está ainda por aí. Eu li as fichas anotadas em 87 relacionadas aos casos. As vítimas não têm ligação alguma com Derek Flint, que foi o primeiro suspeito. Derek Flint se suicidou em 89 em sua cela na cadeia, 2 anos depois que você foi embora. A única coisa que mancha seu nome é por ter matado a namorada Patrícia Gal.
Escuta, por que você tá me ligando?
Norman ficou mudo por um tempo, até responder.
Gostaria que retomasse as investigações, já que você está a par de tudo...
A par de tudo? Já se fazem 8 anos. Se tivesse me dado mais um tempo, eu teria resolvido isso na época.
Deacon... Eu juntei todos os arquivos necessários para que você possa retomar sem regressão. Juntei todas as informações de Carolina Bate e a família Gal de 87, além do caso de Larissa Mellin de 83.
Quer que eu pare tudo aqui para resolver a merda que ignoramos no passado?
Escute, Deacon. Não precisa me responder agora. Pode pensar no assunto.
Vou pensar, Norma. Vou pensar. Agora preciso ir. Em breve te dou retorno.
E Deacon desligou. Ele se levantou e se aproximou de seu armário. Abriu as portas e viu um amontoado de caixas com papéis dentro. Se abaixou e pegou uma caixa em específico. Tirou do meio de um amontoado de papéis seu caderno utilizado nos anos 80.
Ok.
Deacon disse.
Vamos ver onde isso vai dar.
Entre, Deacon.
Norman falou.
Fique à vontade. Parece que foi ontem que eu estive aqui.
Deacon comentou enquanto se sentava.
E olha que só estive na cidade por poucos dias.
Quando você presencia três mulheres da mesma família mortas e poucos dias depois quase leva um tiro na cara, não tem como esquecer.
Deacon observou a mesa de Norman, onde havia diversas pastas.
Andou trabalhando no caso enquanto estive fora?
Sim. Veja.
Ele abriu uma das pastas.
Aparentemente, Larissa Melly, de 36 anos. Foi a primeira vítima desse assassinato misterioso em 83, encontrada na floresta de cabeça para baixo, igual às mulheres Gauss que estavam penduradas. Porém, eu encontrei isso.
E Deacon leu.
Três casos em 1979.
Exato. Em 3 de janeiro de 1979, Carmen Bennett, uma menina de 9 anos, foi encontrada morta nas proximidades do lago de pesca Fish Rove, após dias desaparecida. Ela estava em meio aos arbustos no chão, com marcas de estrangulamento no pescoço e marcas de corda nos tornozelos. Mas ela não estava pendurada.
Norma entregou fotos do corpo de Carmen Bennett. Uma pequena garotinha de cabelos loiros caída em meio ao chão de folhas secas e uma marca profunda e roxa ao redor do pescoço.
Em 14 de maio de 1979, Alana Miwell, de 29 anos, foi encontrada na floresta ao noroeste da cidade de Santa Elisa, pendurada de cabeça para baixo, com os tornozelos laçados por uma corda presa a um gancho no topo do galho de uma árvore, morta por estrangulamento. Tinha cortes profundos por todo o corpo, semelhante a Larissa Melly.
Entregou a foto da mulher, pendurada como um pedaço de carne em um açougue.
9 de setembro de 79, Yolanda Vegas, de 67 anos, foi encontrada pendurada de cabeça para baixo por uma corda em um gancho, presa a uma árvore nas florestas a sudeste de Santa Elisa, com a pele das costas expostas por facadas e sem as unhas das mãos.
Deacon também analisou as fotos de Yolanda Viggs.
O assassino tem um padrão, Deacon. Ele mata primeiro uma criança, depois uma mulher entre 29 e 39 anos, e por último, uma mulher de mais idade. Em 87, o assassino usou o famoso dois coelhos com uma cajadada só. No caso, ele capturou três mulheres de idades diferentes ao mesmo tempo, mas iria distribuí-las pela cidade mais tarde. Só que seu comparsa, Jack Norrington, vacilou e chamou a atenção antes da hora quando Dora Gal tentou fugir e tomou um tiro na cabeça. Foi naquela noite que foi denunciado.
Se tem um padrão de matar três mulheres de idades diferentes em anos diferentes, por que Larissa Melly, em 83, foi um caso isolado?
Temia que você fosse perguntar isso.
Norman abriu um meio sorriso e mexeu em mais alguns papéis. Mostrou duas identidades em um papel impresso para a Deacon.
Larissa Melly foi encontrada morta em julho de 83, mas em fevereiro do mesmo ano, uma menina de 14 anos foi dada como desaparecida e nunca mais apareceu. O caso permanece em aberto até hoje. O nome dela era Jéssica Moraes. Então, em agosto do mesmo ano, depois da morte de Larissa Melly, uma mulher veio até o departamento relatando que sua mãe, Edna River, de 63 anos, havia desaparecido.
E adivinha, ela nunca mais foi encontrada?
Deacon perguntou.
Exato. Acho que Jéssica Moraes e Edna River foram os únicos corpos que não foram encontrados até hoje. Talvez seus esqueletos estejam em alguma parte dessas florestas penduradas de cabeça para baixo. Quer dizer, apenas a Edna, já que as garotas crianças são encontradas no chão.
Mas Gina Gal estava de cabeça para baixo no dia que encontramos morta na casa do bairro Nalasco. Ela era a jovem entre as vítimas daquele ano.
O assassino prende todas de cabeça para baixo, mas quando deixa o corpo da criança na cena do crime, não está mais laçada. Naquele dia,
Gina foi encontrada laçada porque o assassino ainda iria deixá-la solta em algum lugar no chão da floresta, quando a polícia a encontrasse. Isso se a polícia a encontrasse.
Então o padrão são 3 mulheres diferentes em anos diferentes, cada uma com aspectos de ferimentos específicos por idade.
Norman então revisou, lendo seus papéis e anotações.
1979, Carmen Bennett, Alana Milwell e Yolanda Viggs. 1983, Jéssica Moraes, Larissa Mellin, Edna River. 1987, Gina Gal, Dora Gal, Margareth Gal.
Espera, espera. Você se esqueceu de Carolina Bate. Ela foi a criança morta em 87. Não é para a Gina Gal ser a jovem dessa lista desse ano, então. E sim, a Carolina. Parece que houve uma quebra de padrão.
E se o assassino teve essa oportunidade de ter 2 jovens no mesmo ano?
Norman perguntou intrigado.
E se seus alvos fossem Carolina Bate, Dora e Margareth Gal? Talvez Gina tenha entrado na lista porque tentou defender a mãe e a avó. Foi uma oportunidade para ele matar 2 jovens em 1 ano.
Isso é muita dedução, Norman.
Poderia ser dedução se atualmente esses mesmos padrões não estivessem se repetindo. Estamos em 1995 e tudo está acontecendo de novo. Em janeiro, uma criança desapareceu daqui da cidade. Era de um casal que estava vindo visitar um familiar. Eles vieram até o departamento de polícia para solicitar ajuda. O nome da garotinha é Amanda Castro, de 10 anos. E há 4 dias atrás, no dia 6 de março, encontramos Karen Gerrand, de 34 anos, pendurada nas florestas ao sul. A garotinha de fevereiro não foi encontrada até agora.
Norman abaixou a cabeça, um tanto angustiado.
Karen fazia parte aqui do departamento.
Eu acho que me lembro dela.
Deacon comentou.
E quem é a próxima vítima? Uma mulher de idade também?
Se os padrões estiverem corretos, eu acho que sim.
Talvez já tenha atacado.
Ou não. Não apareceu ninguém aqui no departamento relatando o desaparecimento de algum idoso.
E o que você quer fazer? Pegar todos que têm 55 anos para cima aqui da cidade e usá-los como iscas?
Eu sinceramente acho que você pode pegar o assassino antes que ele faça algo a mais.
Eu preciso saber se encontraram pistas no caso de Karen.
As fotos estão nesta pasta. Porém, não encontraram nada a não ser pegadas de botas de trilha que desapareciam no asfalto alguns quilômetros depois do corpo de Karen. Ah, e quase me esqueci. No meio do caminho, eles encontraram um pincel sujo com tinta seca. Procuraram digitais, mas o pincel estava danificado por conta da chuva e lama. Não encontramos nada.
Em 87, eu encontrei um pincel na casa onde a família Gal foi encontrada.
Então temos um assassino artista?
Deacon se levantou da cadeira.
Escuta, Norma. Eu posso começar a procurar por pistas. Porém, você tem que me prometer que não vai interferir como fez em 87.
Norman também se levantou.
Vou ficar de boca calada, Deacon. Faça o que tiver que fazer.
Deacon se virou e olhou pela janela e as persianas do escritório.
Onde está aquele sujeito com quem trabalhei em 87?
Rob Maguire?
Norman perguntou com desgosto.
Ele foi suspenso 2 dias atrás quando avisei que você estava retornando e ele se enfureceu.
Suspenso? Por quanto tempo?
4 dias.
Por que se enfureceu ao saber do meu retorno?
Disse que você era um racista de merda. Acredite se quiser.
E Deacon revirou os olhos. Antes mesmo de continuar suas investigações, Deacon estava em frente à pequena casa de Rob Maguire. A casa tinha paredes de cores azuis desbotadas, em volta por uma cerca branca encardida e um jardim com plantas mortas e outras que cresciam a ponto de bloquear a passarela até a porta da frente. A residência era um pouco mais alta e larga que um trailer. Deacon respirou fundo e caminhou em frente. Bateu na porta e aguardou por alguns segundos.
Quem é você?
Rob agora tinha poucos fios brancos nos cabelos, a barba um tanto maior e algumas sutis silhuetas de velhice. Ele vestia um roupão cinza e desbotado enquanto segurava a maçaneta da porta e com a outra mão segurava uma caneca.
Eu te conheço de algum lugar.
Rob estreitou os olhos.
Como vai, Maguire? Sou eu, Deacon Tibone.
A expressão de Rob mesclou entre dúvida e certeza.
Trabalhamos poucos dias juntos em 87.
87? Agora eu lembrei. Você acertou minha cara na última vez que nos falamos.
É. Eu queria te pedir desculpa por ter feito aquilo e...
Eu dei motivos.
Robin interrompeu, abrindo mais um tanto a porta.
Quer entrar, T-Bone?
Deacon hesitou, mas balançou a cabeça e entrou um tanto envergonhado. Ele se deparou com uma sala completamente bagunçada, com pilhas de roupas e cobertores espalhados por de cima dos sofás e pelo chão. Tinha dezenas de garrafas de cerveja e outras bebidas também. Em uma mesa de canto, cigarros apagados em cima de um cinzeiro encardido. O lugar estava uma zona.
Não repara na bagunça,
Rob comentou, se sentando no sofá por de cima de suas camisas.
Tarde demais, já reparei.
Deacon se aproximou da poltrona e se sentou por de cima de tudo o que havia no assento.
Dias difíceis?
Aposto que falou com o Norman.
Bem, achei estranho você demorar para me reconhecer lá na porta, já que o motivo de você estar em casa hoje é porque foi suspenso do serviço ao saber que eu iria voltar.
Eu estou de ressaca e bêbado ao mesmo tempo.
Tomou mais um gole de sua bebida na caneca.
Isso aqui que eu estou bebendo é café com uísque. Quer um pouco?
Não, valeu.
Pois é.
E bebeu mais.
Imagino que está a par de Karen, sua colega do departamento.
Foda-se,
Rob falou, arqueando as sobrancelhas.
Nunca gostei daquela vadiazinha.
Não mudou nada, pelo visto.
Deacon balançou a cabeça negativamente.
Norman te deixou à parte todas as loucuras que acontecem nesta cidade desde há muito tempo?
Deacon fez que sim com a cabeça.
Então é isso que veio fazer de novo? Tentar solucionar o caso do misterioso assassino de Santa Elisa?
Em 87, Norman me mandou de volta pra casa. Disse que os superiores encerraram o caso, já que Jack Norton era o assassino.
O desgraçado está solto por aí ainda, Deacon. Está matando geral com sua psicopatia, enquanto estou aqui nessa porra dessa casa, que só me traz lembranças de merda.
Deacon ergueu o olhar acima de Rob e viu um pequeno quadro pendurado na parede. Por mais que a luz do dia do lado de fora não fosse bem-vinda dentro daquela sala, Deacon ainda conseguiu ver Rob e sua ex-esposa na fotografia. Porém, o vidro do mesmo quadro estava rachado no lado dela.
O que houve com sua esposa?
Deacon questionou.
Pra onde ela foi?
O nome dela era Vivian. Estávamos juntos há quase 4 anos. Ela vivia reclamando de mim e dos meus problemas pessoais.
Problemas pessoais?
Eu nunca consegui abandonar isso quando estava em casa.
Ele apontou para as garrafas de cerveja no chão com o pé direito.
Eu trabalhava a porra do dia inteiro, tendo que lidar com a burocracia do mundo, tendo que sentir o peso da minha cabeça dia após dia. E quando chegava em casa, em meu refúgio e espaço de descanso, Vivian não conseguia calar a boca. Dizia o quanto estava cansada de tanto trabalhar em casa, que não aguentava mais, que ver a casa bagunçada todos os dias a deixava de ponta cabeça. Se sentia uma escrava.
Deacon observava Rob com profundidade. Por um segundo, sentiu pena dele. Mas no segundo seguinte, repensou quão problemático era aquele homem.
Então foi quando ela engravidou. Estávamos esperando uma criança em nossa família. Achei que tudo seria mais leve com um bebê. Mesmo com a vida corrida e tantos problemas, ter um bebê poderia renovar nossas visões do mundo.
O que houve depois?
Minha sogra, Miranda, veio morar conosco durante a gravidez de Vivian. Vivian tinha pedido para que a mãe viesse ficar aqui até que a criança nascesse, pois sentia falta de estar com alguém, já que eu estava sempre ausente por conta do serviço no departamento. Então tudo piorou. A maldita da minha sogra ficava o dia inteiro sentada no meu sofá, lixando e pintando a porra das unhas. Não levantava para nada. Dizia o quanto estava infeliz em ver sua filha casada com merda como eu. Ela vivia reclamando da dor das costas, o quanto era árduo ter que sentir dores físicas e ao mesmo tempo ter que lidar com a tristeza de sua filha. As duas viviam repetindo: essa casa está de ponta cabeça.
Ele pousou as duas mãos em sua testa.
No dia em que a bolsa estourou e minha filha estava para nascer, Vivian correu para dentro da banheira enquanto tentávamos ligar para os médicos. Minha sogra correu com ela até o banheiro enquanto eu discava os números. Então, pela força maldita do destino, a luz acabou naquele dia. Ficamos de mãos atadas. Corri até minha esposa e tentei ajudar com o que eu podia. Mas quando a criança finalmente nasceu, o cordão umbilical estava enroscado em seu pescoço. O rostinho dela estava roxo, como uma casca de uma beterraba.
Deacon abaixou a cabeça com os olhos fechados ao ouvir o relato de Rob, se lembrando de seu filho, Miles.
Vivian e Miranda começaram a gritar desesperadas. Eu me senti impotente, fraco e incapaz de salvar aquela vida.
Foi quando ela desistiu de você? Sua esposa?
Rob fitou Deacon com seriedade e balançou a cabeça com aceno bem lentamente.
Depois tudo mudou. Ela me abandonou e foi morar com a mãe para bem longe daqui.
Deacon se levantou.
Escuta, Rob. Eu não devia ter vindo aqui hoje. Só queria dizer que não sei por que motivo. Gostaria que me ajudasse no caso depois que retornasse de sua suspensão.
Rob também se levantou. Deu uma leve cambaleada e coçou a cabeça.
Ainda tenho 2 dias de suspensão pela frente. Então é melhor ir na frente, T-Bone.
Deacon agora estava na sala de interrogatório em frente a Levi Gerrand, marido de Karen. O rapaz estava completamente abatido, magro, descabelado, vestindo roupas amassadas.
Estava casado com ela há quanto tempo, Levi?
Deacon questionou a ele.
Eu a conheci em 1990 e nos casamos em fevereiro do ano passado.
Casamento recente.
Deacon comentou.
Onde você estava no dia em que ela desapareceu?
Eu chego todos os dias do meu trabalho antes dela. Karen chegava em casa em torno das 8 da noite do serviço, mas ela estava de férias. Quando cheguei em casa nesse dia, deduzi que ela estava resolvendo alguma coisa no departamento, já que nas férias dela já havia tido problemas para resolver antes. Fui dormir, e quando acordei de madrugada, ela não havia chegado em casa ainda. Liguei aqui para o departamento e haviam dito que ela não havia aparecido. Foi quando me desesperei.
Alguns dias depois que encontraram o corpo de Karen, aqui diz que você relatou estar em sua casa com seus pais.
Sim. Meus pais vieram até aqui para ficar ao meu lado nesse momento difícil.
O senhor trabalha na administração da Palme Construções?
Davis fez que sim com a cabeça.
Há quanto tempo?
Desde 89. No ano seguinte foi quando conheci a Karen.
Você veio morar aqui em Santa Lisa por conta do trabalho?
Sim. Eu morava em Lake Barnes. Fica a 130 quilômetros daqui. Foi uma boa oportunidade pra mim na época e aqui permaneci desde então.
Você e Karen tinham um relacionamento saudável?
Brigamos apenas 2 vezes em nosso tempo juntos. Por coisas de relacionamento. Ciúme e tudo mais.
Tiveram algum problema com alguém durante esse período longo juntos? Antes ou depois do casamento? Algo de estranho?
Levi balançou que não com a cabeça, esfregando suas mãos em seus cabelos, demonstrando o cansaço.
Escuta, você já tem alguma ideia de quem é o assassino da mulher que eu amava?
Deacon fitou Levi por um momento. Então retirou do bolso de sua calça o caderno que utilizava em 87. Abriu as páginas e passou seu olhar rapidamente pelas suas anotações.
O que está fazendo?
Levi perguntou.
Eu preciso que faça uma coisa pra mim, Sr. Gerrand.
Fazer algo para o senhor? Vocês é que precisam encontrar o desgraçado.
Você já ouviu falar em Sidney Malone?
Deacon questionou, lendo o nome que ele havia anotado em 87.
O quê? Não.
Pois bem, preciso que você veja em seu escritório, na Palme Construções, o histórico de vendas em agosto de 1987.
Do que você está falando? Não posso te dar nomes de pessoas que compraram na loja.
Quer que encontremos o assassino? Se me der esse nome, talvez possa me levar a algum lugar.
O quê? Afinal, quem é Sidney? Não sei o quê.
Você conheceu Zack Bate? Ele trabalhava na loja.
Levi pensou por um momento e se lembrou.
Sim. Quando eu comecei no primeiro dia, Zack estava lá. Ele não trabalha lá desde 92. A esposa dele se suicidou no mesmo ano e ele foi morar em outra cidade.
Sarah Bate se suicidou?
Sim. Fiquei sabendo que foi um baque para Zack.
Pois bem, escuta. Zack é pai de Carolina Bate. Carolina foi o motivo de eu ter vindo até Santa Elisa em 87 para investigar o seu assassinato. Que, por sinal, pode ter ligação com sua esposa, Karen.
Levi ficou confuso.
Onde você quer chegar?
Em 87, eu interroguei Zack Bate em frente à loja de construção. E ele me disse que no dia da morte de Carolina, ele estava trabalhando até mais tarde para realizar uma venda das grandes. Ele disse que o cliente era Sidney Malone. Preciso que encontre todas as informações dessa venda para mim, para que eu possa dar mais um passo na investigação.
Eu não sei se devia.
Deacon arrancou uma página em branco do caderno e anotou o nome. Depois entregou o papel para ele.
E se ele não tiver feito a venda? O nome desse cara não vai estar lá.
Uma coisa de cada vez. Faça o que estou pedindo. Procure nos registros.
E Levi fitou o papel em suas mãos, sentindo-se apavorado.
No final do expediente, ao anoitecer, com a neve encobrindo todo o pequeno centro do comércio de Santa Elisa, Deacon caminhava até seu antigo Opala no estacionamento do departamento de polícia. No caminho, ele parou para fitar um outdoor do outro lado da rua, em cima de loja de roupas e uma lavanderia. Na propaganda, dizia: "Vote McKeven para prefeito." E claro, lá estava Mac, com um sorriso largo, um tanto mais velho, mas ainda jovial. Mesmo com menos cabelo.
Só pode ser brincadeira.
Deacon comentou para si mesmo.
Senhor T-Bones!
Deacon ouviu alguém chamá-lo, descendo os degraus da porta de entrada do departamento e se aproximando dele com passos largos.
Senhor T-Bones?
Deacon se virou para ele e viu um rapaz engravatado, com um terno pendurado no ombro, vestido com sua camisa social azulada.
No que posso te ajudar, rapaz? Eu te conheço?
Senhor T-Bones, eu sou Riley Davis.
O rapaz fitou Deacon como se esperasse que ele se lembrasse, estendendo sua mão para cumprimentá-lo. Deacon apertou sua mão, mas estava com sua testa enrugada por tentar se lembrar.
Certo. Riley Davis.
Ah, me desculpa. Imaginei que não fosse se lembrar de mim. Eu fui o policial que entrou no local do crime das garotas Gal, em 87, e quem encontrou Jack Norrington na floresta na mesma noite.
Ah, acho que me lembro um pouco de você. Faz muito tempo. Você ainda estava lá quando eu e Rob chegamos para investigar. Nos informou do corpo de Jack Norrington.
É, tem uma boa memória, sim. Eu só queria dizer que, bem, que estou feliz que o senhor está de volta tentando solucionar esse caso que retornou de forma tão violenta.
Ha, existe outra definição que não seja a violência?
Deacon perguntou sorrindo.
Ha, bem, é verdade.
Espero que consiga um resultado agora. Eu ajudei Norman com algumas pastas para encontrar respostas.
Ah, então foi você que ajudou Norman a encontrar os casos de 79?
Pois é, foi um trabalhão. Bem, só queria dizer que, se precisar de mim, estarei à disposição.
Ah, ok. Obrigado, rapaz.
Riley acenou com a cabeça e se virou de costas para retornar até o departamento. Mas antes que ele subisse os degraus, Deacon o chamou.
Riley!
E Riley se virou com as mãos nos bolsos.
Ele venceu a eleição em 87?
Deacon perguntou, apontando para o outdoor de McKeven.
É, infelizmente sim. Ele foi prefeito da cidade em 88 até 91. Depois perdeu a reeleição para a prefeitura em 92.
Uma adversária? Melissa Mendel?
Não. Sheila Mackenzie. Agora Sheila e McKeven estão disputando novamente para o ano que vem.
Ah, não é mais a Melissa.
Deacon disse.
Ok, obrigado.
Disponha.
E Riley se foi. Deacon estava no local onde Karen havia sido assassinada. Ele apontava a lanterna para todas as direções em busca de mais pistas. Estava frio e extremamente nebuloso. Deacon se abaixou e observou um emaranhado de folhas mortas, manchadas com sangue seco, provavelmente de Karen, onde havia pingado enquanto estava pendurada.
Por que fazer isso com suas vítimas?
Deacon sussurrou para si mesmo, pegando uma das folhas e observando.
Algum tipo de exibicionismo? Porque alguns corpos foram encontrados e outros não. Quem será a próxima vítima? Seu maníaco. Alguma senhora de idade?
Deacon se virou sacando sua pistola do coldre ao ouvir sons de galhos logo atrás dele. Com a outra mão, apontou a luz da lanterna.
Quem está aí?
E viu uma sombra correndo.
Porra! Pare!
Deacon correu atrás de quem quer que fosse. Saltou para o meio do matagal e foi em frente. Por mais que estivesse mais velho, ainda tinha fôlego para perseguições. Deacon não parou. Alguns gravetos cortavam sua face na escuridão enquanto a névoa o empurrava para dentro do vazio. Ele não sabia mais onde era o norte e nem sabia onde era o sul. Tudo o que importava agora era aquela sombra que fugia dele. Talvez a mesma sombra que havia escapado dele em 1987. Deacon parou quando avistou uma bota de trilha largada no chão bem em sua frente, com apenas um pé. Ele se abaixou e analisou a bota com as solas duras.
Bota de trilha.
E sentiu uma pancada atingi-lo na cabeça com um soco. Deacon caiu para o lado no mesmo momento que o homem da sombra surgiu tentando atingir um chute em seu rosto. Mas Deacon protegeu a face contra o chute, pondo seus braços em frente. E ele viu que um dos pés do sujeito estava descalço. O segundo chute o atingiu em cheio na costela, fazendo-o arfar de dor. Deacon apertou o gatilho na confusão e atirou para qualquer lado. O inimigo recuou, tentando pegar a sua bota. Ao mesmo tempo, Deacon se levantou e atingiu a coronha da pistola na cabeça dele. O homem caiu e acertou sua mão acidentalmente no braço de Deacon, fazendo a pistola voar dele. Deacon percebeu que o homem vestia uma touca preta que cobria todo o seu rosto, com apenas dois buracos nos olhos. O sujeito tentou acertar outro murro enquanto se levantava, mas Deacon recuou e o chutou no joelho. Quando o inimigo caiu, Deacon se virou para alcançar a pistola. Ele pegou a arma pelo cabo e se levantou mirando. Quando se virou, o homem corria com a bota na mão.
Você está na minha mira!
E o sujeito parou de costas para ele.
Vire-se!
E ele continuou parado.
Eu mandei se virar, assassino!
O homem se virou um tanto, com as mãos erguidas. Em uma delas, segurava a bota pelo cadarço.
Quem é você? Tire a máscara agora!
De repente, o homem correu para fugir e Deacon puxou o gatilho. E a bala atingiu o ombro do homem. Mesmo assim, ele não parou, desaparecendo na névoa. Deacon começou a correr, mas parou no primeiro passo quando sentiu tontura pela pancada na cabeça e uma dor intensa na costela por conta do chute. Ele se sentou no chão enquanto a chuva o encharcava.
Puta merda!
Deacon praguejou, tentando se recuperar.
Você escapou de mim de novo.
Deacon estava em frente ao espelho dentro do banheiro em seu quarto no hotel. Ele encarava suas mãos trêmulas e sujas de lama. Depois, observou seu reflexo. Seu rosto também estava encardido e empapado pela água da chuva. Seu coração estava batendo com total força dentro de seu peito, a ponto de latejar sua própria cabeça. Ele lavou as mãos calmamente, tentando respirar com mais controle. E alguns minutos depois de um longo banho, Deacon sentou na cama com a toalha enrolada ao redor de sua cintura. Olhou para a única janela do ambiente e avistou outro outdoor do outro lado da rua, em frente ao estacionamento do hotel. Vote McKeven para o prefeito de Santa Elisa, dizia a propaganda. Deacon virou o rosto e deitou, encostando sua cabeça no travesseiro lentamente. Tentou esquecer o que havia acabado de acontecer. Não queria contar para ninguém, pois precisaria relembrar todos os detalhes. E o que ele menos queria era se lembrar. Ele pensou em Miles. Pensou no rosto do filho. Nos olhos iguais ao da mãe. No sorriso, que era parecido com o seu. Deacon fechou os olhos tentando recordar o passado de quando Miles era apenas um menino que ficava em seu colo. A dor latejou em sua costela e Deacon rangeu os dentes. Mas voltou a se concentrar em seus pensamentos. Pensou em Sandra, sua ex-esposa. A mulher que ainda amava. A mulher que lhe havia decepcionado, depois de se tornar um marido ausente. Ele a amava com todo o seu coração, mas só percebeu depois que ela havia o deixado e seguido sua vida.
Oh, Sandra.
Deacon sussurrou para si mesmo, de olhos fechados, completamente imóvel em sua cama, evitando qualquer dor em seu corpo.
O que eu fiz? Eu deixei você ir embora.
Quando ele abriu os olhos e encarou o teto do quarto, sentiu as lágrimas se libertarem e escorrerem pelo seu rosto abaixo. Deacon daria o seu coração por ela. Mesmo depois de tudo o que fez para magoá-la, Sandra ainda o queria por perto, como um amigo. Mas a paixão de Deacon, seu amor eterno por Sandra, o fazia se ausentar e nunca vê-la.
Espero um dia ainda poder ter seu coração de volta. Mas se isso nunca acontecer, que você seja feliz para sempre. We'll be right back.
Deacon entrou no escritório e se sentou em sua mesa quando Riley se aproximou dele rapidamente. Bom dia, Sr. Tibon. Riley então percebeu que Deacon parecia dolorido, com leves hematomas no pescoço. Por Deus, o que houve com você? Deacon respirou profundamente antes de responder.
Eu caí no chão quando saí do banho ontem à noite.
Meu Deus, você foi ao médico?
Já estive em situações piores, rapaz. Já tomei um comprimido, está tudo bem.
Riley observou Deacon por um curto tempo balançando a cabeça positivamente, mas ainda desconfiado.
Bom, um sujeito ligou hoje mais cedo dizendo pra você ligar pra ele.
E entregou um papel com um número de telefone anotado.
Diz pra ligar nesse número, que era urgente.
E acima do número anotado, estava escrito o nome de Levi Gerrand, marido de Karen Gerrand. Deacon sentiu sua respiração se acelerar.
Oh, ok. Muito obrigado, Riley.
E começou a discar os números em seu telefone.
Esse Levi Gerrand.
Tem alguma informação pra dar andamento na investigação de Karen, por acaso?
Talvez. Agora me dê licença. Tenho que falar com ele.
Alô?
E... Alô? Levi Gerrand.
E Riley deu de ombros, se afastando enquanto Deacon conversava ao telefone.
Investigador Tibone.
Conseguiu alguma coisa, rapaz?
Você disse pra encontrar registros de vendas em nome de Sidney Malone em 87. E... bem, eu encontrei.
Ótimo.
Deacon pegou seu antigo caderno e uma caneta.
O sujeito comprou janelas de alumínio para instalar na empresa em que trabalhava. O nome dele era Sidney Gregory Malone. Reservou 10 janelas para instalar. Aqui no registro, além do nome, está o CNPJ. E quando pesquisei, a empresa é a Marketing Site. Ela é uma empresa especializada em publicidades. Fica em uma cidade a uns 160 quilômetros daqui, em Blue Valley.
E Deacon anotou todas as informações.
A empresa está nativa até hoje.
Ótimo, ótimo. Tem mais alguma coisa?
O dono da empresa se chama Gabriel Peter Sumos.
Gabriel Peter Sumos.
Bom, é só isso. Eles têm um website também, são bem modernos.
Ótimo, Levi. Já me ajudou muito. Vou fazer algumas pesquisas e ver o que encontro.
Senhor Tibone, é melhor que encontre algo, pois acabei de violar as regras de minha empresa.
Farei o meu melhor, Senhor Gerrand. Eu te garanto.
E desligou o telefone. Deacon se virou para o seu computador e iniciou suas pesquisas. Pesquisou registros sobre Sidney Malone e descobriu que o mesmo trabalhou no Market Side de 1986 a 1988. E não havia antecedentes criminais. Atualmente, estava em Nova York, trabalhando também em uma empresa de publicidade. Depois, Deacon entrou no site do Market Side e observou os detalhes. Na página de Quem Somos, havia um grande texto com a foto do dono da empresa logo ao lado. Aquele era Gabriel Peter Sumos. Deacon procurou históricos do sujeito e não havia nenhum antecedente criminal. Portanto, encontrou algo que o deixou intrigado e de olhos arregalados em suas pesquisas mais profundas.
O quê? Meu Deus, essa é a resposta?
Ele continuou digitando e procurando por mais confirmações. Até que tudo começou a fazer sentido. Todas as peças começaram a se encaixar bem em sua frente.
Então é isso?
Mas Deacon precisava ter completa certeza. Ele abriu uma nova janela em seu computador e pesquisou por Zack Bate, pai de Carolina Bate. Precisava urgentemente falar com ele. Achou algumas informações e viu um antecedente criminal de Zack de 1991. Havia dirigido embriagado e pego pela polícia em uma rodovia. E Deacon finalmente encontrou seu número de telefone. Discou e aguardou.
Zack Bate falando.
Senhor Bate, aqui quem está falando é o detetive Deacon Tibone. O motivo do meu contato é em relação às investigações de sua filha, Carolina...
Por favor, parem de ligar para falar sobre esse assunto. Já se fazem 8 anos desde que minha filha faleceu.
Senhor Bate, acho que você não se lembra de mim. Mas em 87, um detetive foi até a porta de seu antigo serviço, na Palme Construções, para fazer algumas perguntas.
E depois disso, desapareceu e nunca mais deu as caras. Eu me lembro de você, seu filho da puta. Me lembro de todos que vieram até mim para supostamente me ajudar. Você e seus amigos só vieram fazer perguntas para cumprir cotas.
Você me disse que no dia do assassinato de sua filha, sua esposa, Sarah Bate, fez uma entrevista dentro do carro para uma empresa. Por acaso se lembra do nome da empresa?
Vai a merda!
Se me ajudar, eu posso finalmente chegar até o responsável e dar um checkmate nessa merda toda, Sr. Bate.
Zack ficou mudo por um momento.
Por que não me perguntou na época?
Estávamos andando em círculo, Sr. Bate. Dessa vez eu tenho uma direção. Finalmente posso encontrar o resultado desses assassinatos. Se me passar o nome, você poderá estar evitando os próximos assassinatos.
Eu acho que... que a empresa se chamava... Eu tô tentando lembrar. Era uma boa empresa. Porra, acho que se chamava Passingtons. Isso, era... se chamava Passingtons. Uma empresa uma empresa terceirizada para cuidar dos planejamentos financeiros de outros negócios. Acho que essa empresa fica na cidade de Blue Valley.
Deacon quase perdeu sua respiração ao ouvir o local. Ao mesmo tempo, ele digitou em seu computador sobre a empresa e encontrou.
Senhor Bate, eu agradeço pelo apoio. Você me deu um norte agora. Preciso desligar e finalmente resolver essa situação de uma vez por todas.
E desligou o telefone. Deacon continuou pesquisando mais sobre a Passingtons e encontrou o nome da dona da empresa. Viola Kerben era o seu nome. Deacon pesquisou mais a fundo e...
Meu Deus!
Ele pôs suas duas mãos na boca, completamente chocado.
Isso é... Isso... Essa é a resposta.
Ele se levantou de seu lugar bruscamente, sentindo dores pelo corpo, e foi até o escritório de Norman. Mas viu por detrás das persianas que ele não estava em sua sala.
Onde está o Norman?
Deacon perguntou ao Riley, que estava em sua mesa logo ao seu lado.
Ele saiu, foi resolver um problema.
Pra onde ele foi? Riley ficou sem reação.
Pra onde? Ah, foda-se.
Deacon deu as costas e saiu do escritório, deixando tudo para trás. Deacon parou seu Opala bem em frente à casa de Rob Maguire e desceu do veículo. Caminhou com passos largos até a porta e bateu com ansiedade.
Rob! Rob, abre a porta! Anda, é urgente!
O que foi, porra?
Deacon entrou sem ser convidado, passando por ele.
Eu acho que descobri. Descobri os casos dos assassinatos. Quem está por detrás de tudo isso? Precisamos encontrar o Norman. A gente precisa ir até ele e mostrar todas as informações.
Ei, relaxa! Respira primeiro e me diga o que encontrou.
Eu preciso mostrar. Está tudo no departamento de polícia.
Está dizendo que sabe quem é o assassino?
Rob questionou, erguendo uma sobrancelha.
Na verdade, eu não sei quem é o assassino exatamente, mas sei quem é o responsável.
Vamos, temos que encontrar o Norman.
Está bem. Eu preciso me trocar primeiro. Olha a minha situação.
E Deacon olhou melhor para Rob. Ele vestiu um avental branco completamente sujo de tinta.
Então anda logo, veste uma roupa e vamos.
Rob se virou e caminhou até seu quarto. Deacon observou a sala e viu que tudo estava completamente limpo, diferente de quando havia vindo anteriormente. Ele se sentou no sofá tremendo e ansioso. Queria partir logo à procura de Norman e resolver a situação de uma vez por todas. Sua costela doía intensamente pelo que havia acontecido no dia anterior, mas agora tinha esperanças de finalmente olhar na cara do culpado. E pelo carpete no chão, Deacon viu pingos de tintas que formavam uma trilha quase invisível até o canto direito da sala, por detrás da poltrona. Ele estreitou os olhos e se levantou, acompanhando a trilha dos pingos. Foi até o lado de trás da poltrona e percebeu que a mesma estava por de cima de uma porta para um suposto porão. Deacon empurrou um tanto a poltrona para frente e viu o formato da porta com uma pequena alça. Puxou a alça e lá estavam os degraus que seguiam para debaixo da casa.
Que merda é essa?
Deacon começou a descer, com cautela e trêmulo. O local estava escuro, mas estendeu a mão para cima e puxou uma cordinha, acendendo algumas lâmpadas no local. Deacon foi para o meio do porão e observou todas as ferramentas. No canto direito, ele viu um cavalete com um quadro que ainda estava sendo pintado. Do lado de trás do cavalete, no chão, havia outros quadros apoiados. E nos desenhos, ele viu que eram mulheres penduradas de cabeça para baixo e crianças estranguladas.
Que porra é essa?
E Deacon se lembrou de quando havia conversado com Norma.
Em 87, eu encontrei um pincel na casa onde a família Gal foi encontrada.
Então temos um assassino artista?
Deacon ficou sem ar por um tempo. Ele se virou e se aproximou de uma mesa do lado oposto do cavalete. Viu um pote de vidro com diversas unhas do lado de dentro. E Deacon recordou.
9 de setembro de 79, Yolanda Vegas, de 67 anos, foi encontrada pendurada de cabeça para baixo por uma corda em um gancho, presa a uma árvore nas florestas a sudeste de Santa Elisa, com a pele das costas expostas por facadas e sem as unhas das mãos.
Deacon também se recordou de quando analisou o corpo de Margaret Gal, a senhora morta em 87 junto com a filha e a neta, sem as unhas das mãos. Deacon se virou e no final da mesa encontrou um pager quebrado e sujo largado em meio às ferramentas. E Deacon recordou da conversa com Rob 87 na cafeteria.
Oi! Tudo o que temos foi revelado. Jack sequestrou Margaret, Dora e Gina. Dora tentou fugir enquanto Jack tentava estuprá-la.
e em um ato de desespero, acertou um tiro em sua cabeça. Percebeu a merda que fez e fugiu desesperado. Ele deve ter ligado para alguém ou mandado algum pager para algum sujeito. E eles se encontraram na floresta. O sujeito percebeu a merda que Jack fez e BUM! O matou! Virou as costas e deu no pé.
Não havia nenhum telefone na casa, Rob. Não tinha como ele entrar em contato com alguém. E não havia nenhum pager nos bolsos dele.
Ah! O assassino pode ter pego, tirado dos bolsos dele e levado para evitar qualquer coisa que o levasse até ele.
A única merda que sabemos é o tipo de calçado que o outro assassino usava. Botas de trilhas.
Deacon se virou e viu no canto do porão um par de botas para trilhas. Depois, ele caminhou até uma mesa de canto e abriu uma gaveta. Dentro havia 4 fotografias. E quando ele olhou para as fotos, quase vomitou. A primeira foto era um bebê morto na banheira, com um cordão umbilical envolto do pescoço e o rosto completamente preto pela asfixia. Na banheira, havia uma mulher morta, um tanto virada de cabeça para baixo. Na foto seguinte, era uma senhora sentada na poltrona, morta, com os dedos das mãos sangrando por conta da falta das unhas. A terceira foto eram as duas penduradas de cabeça para baixo no meio da sala, laçadas por cordas em um gancho no teto, com o mesmo bebê no chão, ainda com um cordão umbilical no pescoço. E a última foto era do jardim dos fundos da casa de Rob, onde provavelmente ele havia enterrado elas depois de seu maldito sadismo. Deacon, com os olhos vermelhos e cheio de lágrimas, pôs as fotos no bolso de sua jaqueta.
Eu preciso mostrar pro Norman.
E quando ele se virou para fugir...
Porra!
Deacon caiu no chão quando uma escopeta explodiu metade de sua coxa direita, indo direto para o chão enquanto o sangue esguichava e se espalhava ao redor dele.
Droga, minha perna!
Ele olhou para a coxa e viu seus músculos expostos e abertos, com os ossos quebrados e as veias cortadas. Sua perna estava pendurada por uma fina camada de carne. Deacon ergueu o olhar e viu Rob segurando uma escopeta, apontando para ele.
Que porra é essa? Puta merda!
Rob se aproximou dele com passos lentos, encarando-o de cima para baixo, com os olhos denotando raiva.
Não devia estar aqui, T-Bone,
Rob disse.
Que merda é essa? Quem é você, porra?
Eu sou quem eu devo ser, T-Bone.
Um assassino, porra!
Deacon não sentia mais a perna agora, apenas a dilacerante dor.
Era você na floresta! Foi você que me atacou! Você matou todas essas mulheres, seu porra!
Rob se abaixou em frente a ele.
Eu teria feito tudo de novo.
Por quê? Por quê?
Porque eu quero.
Deacon então reparou no ferimento da coronhada na testa de Rob e o braço envolto por uma faixa por debaixo da camisa por conta do tiro que ele havia dado nele na floresta quando fugiu.
Você trabalha pra ele. Eu descobri, seu merda. Você vai sofrer. Puta merda.
Rob se levantou.
Ninguém vai saber, Deacon. Essas paredes absorvem o som.
Apontou ao redor.
Ninguém vai vir atrás de você. E você vai levar esses segredos para a cova.
E pisou em cima do arrombo da coxa de Deacon.
Porra! Seu desgraçado! Puta merda!
Não devia ter se intrometido, T-Bone.
E pisoteou o ferimento 3 vezes.
Não devia ter aparecido aqui.
Virou a escopeta para o lado contrário e acertou o rosto de Deacon várias vezes.
Você vai morrer hoje, Deacon. E quando eu terminar, vou pintar uma belíssima arte de seu corpo.